Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação: Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Rádio Comunitária Nova FM 87,5. Em sintonia com a vida.
Este é o programa de número 14. Vamos aos destaques do dia.
Boa, tem lei que regula a propaganda eleitoral.
CEI da Frente de Trabalho é concluída.
Escolas estaduais terão aulas de empreendedorismo.
E mais, prestação de serviços para você.
Boato em lei municipal que regula a publicidade eleitoral. Em 2010, foi aprovada em Poá a Lei número 3.412, que regula a propaganda eleitoral feita em cartazes e pintura em muros. A lei municipal é bastante restritiva e proibirá abusos na próxima campanha. De acordo com a lei, só é permitido a fixação de cartazes que tenham conteúdo indicativo ou cultural. Dessa forma, não é permitido qualquer publicação em árvores, postes, edifícios, tapumes de obras públicas ou particulares, nas estátuas, monumentos, parapeitos, viadutos e pontes.
Segundo a lei, ela proíbe ainda a propaganda eleitoral em muro, tapume, cerca de qualquer espécie em propriedades particulares cuja visualização seja possível em via pública, conforme diz o texto, determinada por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.
Se a lei for descumprida, caberá notificação e, após reincidência, o proprietário poderá levar multa. De acordo com a resolução 23.370 do Tribunal Superior Eleitoral, quem veicular propaganda em desacordo com a lei será notificado para, no prazo de 48 horas, removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa de R$ 2.000 a R$ 8.000, e terá direito ainda à defesa.
A lei municipal, no entanto, poderá entrar em conflito com as resoluções do TSE, que é o órgão que regula as regras dos processos eleitorais. No artigo 11 dessa resolução, diz que em bens particulares, independentemente da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação de propaganda eleitoral por meio de fixação de faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, desde que não excedam a 4 metros quadrados e não contrariem a legislação eleitoral, sujeitando-se o infrator às penalidades.
A lei municipal, porém, proíbe tal publicidade permitida pelo TSE. Se houver punição, poderá haver recurso, pois nesse período várias determinações do tribunal. Delcimar, então a gente vê aqui uma lei interessante do município de Poá, que procura coibir os abusos no período eleitoral, aquela a chamada poluição visual, né? Só que há uma dificuldade que tanto o poder público quanto os candidatos e partidos poderão ter neste período, né? A lei municipal é mais restritiva que as resoluções do tribunal, que é o órgão que regula o período eleitoral, né, Delcimar?
É isso mesmo, Leandro. E aí vai ser algo interessante no sentido de observar como é que os políticos vão se comportar nessas eleições, uma vez que essa lei municipal já está em vigor desde 2010. Só para a gente citar um exemplo, em São Paulo, conhecido por ter a lei da Cidade Limpa, né, onde foi proibido a publicação de outdoors, cartazes e outras propagandas do tipo, em época de campanha foi feito um acordo informal para disciplinar essa questão, né, Leandro?
Lá em São Paulo os partidos políticos entraram em acordo no intuito de não violar a lei Cidade Limpa, ainda que tivessem direito, porque é o mesmo caso aqui da cidade de Poá. São Paulo tem uma lei mais restritiva, só que neste período eleitoral, quem regula todo o processo eleitoral, inclusive a publicidade, digamos, seria a lei federal. No caso, são as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então, acho que cabe uma sugestão para os políticos na cidade de Poá, para os partidos, né? Fazer um acordo, né? Para não ter aquela poluição visual que fica na cidade nesse período e cumprir a lei municipal, ainda que não sejam obrigados nesse período, né, Lismar?
E vai ser bastante interessante se esse acordo for de fato concretizado, porque o que se observa em períodos de campanha é que a cidade fica realmente bem poluída visualmente. E se nós temos uma lei do município que é bem restritiva com relação a este assunto, seria muito interessante que os políticos que desejam obter um cargo eletivo nessas eleições já comecem, inclusive, se comprometendo a garantir uma menor poluição visual na cidade.
Da frente de trabalho aponta irregularidades. O presidente da Câmara de Poá, Deneval Dias, do PRB, pode anunciar a abertura de uma comissão processante para apurar supostas irregularidades no processo de contratação de funcionários para a frente de trabalho municipal.
A SEIC definiria a abertura da comissão processante foi suspensa na última terça-feira e deve ser retomada nesta semana. Os vereadores discordam sobre os termos do relatório final produzido pela Comissão Especial de Investigação, a SEI, que apontou indícios de irregularidades.
Entre os problemas encontrados pela SEI estão o cadastro irregular de 156 dos 368 inscritos, desvio de função e desconto na folha de pagamentos de alguns inscritos. A denúncia surgiu em novembro do ano passado, quando parte dos cadastrados não havia sido convocados para trabalhar.
Para o relator da SEI, vereador Augusto de Jesus, do PRB, o fato, se comprovado, caracteriza improbidade administrativa, o que poderá resultar na cassação do prefeito Francisco Pereira de Souza, o testinha do PDT. O caso também será encaminhado para conhecimento do Ministério Público.
Procurado pela reportagem, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que não vai se manifestar até a chegada do documento oficial. Então, Desmar, vamos só explicar para o nosso ouvinte as duas comissões que foram instauradas. Primeiro foi uma comissão especial de investigação, né? Que tinha o objetivo de apurar as irregularidades. E agora vai ser aberta uma comissão processante, é isso, né?
É isso mesmo, Leandro. A diferença é o seguinte, a Comissão Especial de Investigação, ela recebeu as denúncias dessas pessoas que foram inscritas na frente de trabalho e ela teve um prazo para fazer a apuração inicial, né? dessa denúncia. E, embora não sendo ainda constatado todas as irregularidades denunciadas, há indícios, ou seja, é necessário aprofundar a investigação. E para isso foi criada a comissão processante para verificar se houve alguma participação do prefeito em relação a essas contratações. E em paralelo a isso, também a Promotoria de Justiça, através do relatório final que foi produzido pela SEI, vai tomar conhecimento e verificar as medidas cabíveis.
Interessante, tá? Então a SEI, ela tem a comissão processante, melhor dizendo, tem um prazo de 90 dias para apurar se houve ou não irregularidades, né? Concluir se houve realmente as irregularidades, podendo ainda ser prorrogado pelo prazo de mais 90 dias. Então, provavelmente, nesta terça-feira, se os vereadores entrarem no acordo, serão escolhidos, né, por meio de seleção, de sorteio, três vereadores que irão compor a comissão processante nesse ano, que é um ano eleitoral. Né? Vamos aguardar, então.
Rádio Comunitária Nova FM 87,5, em sintonia com a vida.
10 horas e 23 minutos.
Professores de São Paulo terão curso de empreendedorismo. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, recebeu no Palácio dos Bandeirantes o secretário estadual de Educação, Herman Vuwalt, e o presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Alencar Burti, e o diretor superintendente da entidade, Bruno Caetano, para a assinatura do convênio que promoverá o curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Com 30 vagas em cada uma das 91 diretorias regionais de ensino, o curso vai fazer com que professores disseminem a cultura empreendedora entre alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Vamos ouvir agora o secretário de Educação pela Agência de Notícias do Governo do Estado.
Professores da Rede Estadual de São Paulo recebem curso de empreendedorismo. Aí, através de uma parceria entre a Secretaria de Educação do Estado e o SEBRAE. Cerca de 2.700 docentes devem participar do curso Jovem Empreendedores Primeiros Passos. A expectativa é que os profissionais disseminem a cultura empreendedora entre os alunos do ensino fundamental. O secretário de Estado da Educação, Herman Furwald, explica como vai funcionar.
Os alunos do 6º ao 9º ano terão, em cada um dos anos, uma formação diferente. Os alunos do 6º ano vão trabalhar com a questão do ecopapel, do 7º ano com a questão ambiental, do 8º ano com a questão da responsabilidade social e do 9º ano com a questão de negócios. Então, para cada uma das faixas etárias, em função do nível em que se encontram e do conhecimento que tem, a formação é diferente.
O SEBRAE será o responsável pela capacitação dos professores, como explica o diretor superintendente da entidade, Bruno Caetano.
O SEBRAE vai treinar ao todo 3 mil professores em todo o estado de São Paulo, em todas as delegacias de ensino, para que a gente leve o ensino do empreendedorismo para dentro da sala de aula. É claro que você não vai ensinar um aluno do 6º ano, da 5ª série do ensino fundamental, fazer fluxo de caixa, coisas muito complexas, mas é possível e desejável ensinar o comportamento empreendedor, para que os alunos tenham capacidade de iniciativa, para que tenham capacidade de trabalhar em grupo, enfim, desenvolver neles qualidades que são muito importantes para o empreendedorismo.
Os interessados em participar já podem fazer a inscrição. A relação das diretorias de ensino estão disponíveis no site www.educacau.sp.gov.br. Repórter Patrícia Esperandio, Agência Rádio 2 de Notícias.
Rádio Comunitária Nova FM 87,5, em sintonia com a vida.
próximo dia 16 de maio, entra em vigor a Lei de Acesso a Informações Públicas. Essa é uma lei federal que regula em todo o país, em todos os poderes públicos, a disponibilização de informações para o cidadão. É uma lei agora que servirá para, inclusive, punir o administrador, o gestor municipal, que não fornecerá ao cidadão as informações por ele requisitadas. Né, Desmar? O que temos de importante nessa lei? O que é vale destacar para o nosso ouvinte já ficar atento e já exigir que os órgãos do Poder Público Municipal cumpram desde o dia 16 de maio?
Bom, Leandro, acho que vale destacar aqui duas questões. Primeiro, que todos os órgãos públicos, eles precisam se organizar administrativamente para que o cidadão possa ir, por exemplo, até uma prefeitura ou até a Câmara Municipal e fazer a solicitação da informação. Ou seja, vai ter que ter uma equipe de pessoas responsáveis para poder receber esse pedido de informações. Não necessariamente precisa ser a ouvidoria do órgão público. Pode ser criado um serviço adicional, mas em geral o que a gente tem visto, pelo menos aqui nas cidades da região, é que as prefeituras vão concentrar esse serviço nas ouvidorias, o que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, uma vez que as ouvidorias, elas têm o papel de receber as reclamações, as queixas de um serviço que não está sendo executado no município. Por exemplo, existe um bairro que tem várias ruas com buracos. Então, a pessoa procura a prefeitura para pedir uma operação tapa-buracos. Isso, muitas vezes, é feito via ouvidoria. E se a ouvidoria não estiver muito bem estruturada, ela vai ter um acúmulo de funções. Então, é preciso ficar atento a isso. E a outra questão que é importante que essa lei destaca é que os sites, tanto de prefeituras quanto de câmaras, precisam disponibilizar informações básicas relacionadas ao conteúdo institucional destes órgãos. Então, para que isso seja observado, que seria o conteúdo institucional? São as competências, a estrutura organizacional, os endereços e telefones das unidades. Por incrível que pareça, ainda existem alguns sites que não disponibilizam os telefones de contato dos órgãos de secretarias municipais, horários de atendimento e também respostas às perguntas mais frequentes da sociedade.
E essa lei aí servirá também para o cidadão fiscalizar, né, se o orçamento público municipal ou federal ou estadual está sendo cumprido, né, de forma adequada, né, se o gestor municipal está gastando, digamos, bem o dinheiro do imposto do cidadão, né. Então, os sites, que vão ser ferramentas importantes nesse processo de transparência pública, eles terão que ter todas essas informações financeiras também: repasses, transferências de recursos, as despesas, as licitações, dados sobre programas, ações, projetos e obras. E assim, já existe hoje uma certa divulgação, mas essa lei veio para mudar, para dizer que isso tem que ser claro, tem que ser fácil, de fácil acesso ao cidadão, que ele possa entender. Então, essa lei, inclusive, Delcimar, essa lei, ela é também para órgãos privados, né? Ela é para o órgão público dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário, tribunais de contas, ministérios públicos, autarquias, fundações públicas e também para aquelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos, né? A gente vê que há muitas ONGs que fazem parcerias com o poder público, né? ONGs, instituições, associações. Essas entidades também são obrigadas, a partir do dia 16 de maio, a cumprir a nova lei, né, Desmar?
É isso mesmo. E só para finalizar, Esse pedido de informação, o ouvinte da Nova FM e os internautas também, ele pode ser feito de várias formas, por e-mail, por fax, por carta, por telefonema ou até pessoalmente. Então, pode ser protocolado nestes órgãos até pessoalmente. E o prazo para que essas informações sejam prestadas, eles variam. Então, por exemplo, a informação, se tiver disponível imediatamente, ela tem que ser oferecida ao cidadão de forma imediata também. Se não for possível, o órgão tem um prazo para dar uma resposta de no máximo 20 dias, sendo que esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias, desde que a entidade apresente os motivos para o adiamento. E também não pode ser feito a cobrança de nenhuma informação que for prestada, a não ser se houver custos de reprodução, ou seja, de cópias de eventuais documentos. Porém, é importante deixar bem claro ao cidadão que as pessoas que comprovem não ter condições de arcar com esses custos também estão isentas deste pagamento. Então, vem aí mais uma lei, a Lei de Acesso às Informações Públicas, começa a valer agora, dia 16. Nós, aqui do programa Política 360 Graus, estamos acompanhando e contamos com a participação de você, cidadão, para poder ajudar a fiscalizar também o cumprimento dessa lei.
Rádio Comunitária Nova FM 87,5, em sintonia com a vida.
A Associação Arca de Poá é declarada de utilidade pública. O prefeito de Poá, Francisco Pereira de Souza, o testinho do PDT, sancionou a Lei nº 3.560 de 2012, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária Arca de Poá, no Jardim Nova Poá.
A nova legislação foi aprovada em 20 de março deste ano, e somente nesta semana, o presidente da associação, Wilson de Albuquerque, recebeu o comunicado da sanção.
A partir de agora, a entidade poderá solicitar recursos para desenvolver atividades com a comunidade. A gente está aqui com o Nilson de Albuquerque, presidente da associação. Bom dia, Nilson, tudo bem?
Bom dia, aqui é o Política 360 Graus. Prazer imenso compartilhar dessa equipe de jornalismo. Está aqui nos estúdios da Rádio Nova FM para falar sobre a nossa associação, Associação Cultural Comunitária Arca de Poá, que desenvolve trabalhos de cunho social. Estamos aí recebendo essa notícia maravilhosa que o Decimar Ferreira e o Leandro Jesus estão trazendo aqui aos microfones da Nova. O Leandro frisou bem, enfatizou bem sobre os recursos. É importante destacar, o Decimar, Leandro, que através dessa lei, a Associação Arca de Poá, ela vai em busca de recursos para que não só os jornalistas como vocês e os músicos da nossa cidade, a cultura, o jornalismo, enfim, possa ter apoio também nesses trabalhos. A dificuldade na aquisição de equipamentos, há uma grande dificuldade para desenvolver os projetos. Até agora nós não recebemos nenhuma ajuda. O Leandro também destacou aí as ONG, que recebe recursos públicos, e a Nova FM, a Associação Cultural Arca de Poá, nunca recebeu recurso nenhum, de porte nenhum, nem do governo municipal, nem do governo estadual e nem do governo federal. Mas nós estamos nessa luta para que esses recursos realmente possam estar fazendo parte dos projetos da Rádio Nova FM, da Associação em especial Arca de Poá, para desenvolver o projeto. Inclusive, nós temos um projeto esse ano, que era para começar em abril, e por falta de recursos nós não começamos esse projeto. É o projeto Uma Nova Estrela, apoia os músicos da cidade, é o Prata da Casa, né? A gente vê que falta aí um apoio para os músicos da nossa cidade. Muitos músicos da nossa cidade têm nos procurado, enfim, e nós não podemos ainda desenvolver esses projetos
porque precisam realmente de um apoio na área do governo, na questão dos recursos, para estar fazendo a aquisição desses equipamentos para poder servir a comunidade. Então nós esperamos, Leandro, Docimar, que esses recursos possam somar junto à associação, através dessa lei. Vai ser um documento muito importante para a gente estar solicitando esses recursos, apresentando nossos projetos, para que o governo com muito carinho possa analisar e possa assim encaminhar esses recursos para que possa ser desenvolvido na nossa cidade. Nós tivemos aqui um recurso através de uma emenda, mas até agora a gente não obteve nenhuma resposta, apresentamos nosso projeto, mas até agora, até o presente momento, né, a gente não recebeu nenhuma informação, se bem que a gente pode receber ainda, embora o prazo para começar o projeto já foi em abril, mas nós podemos fazer uma mudança de data dentro da cronologia do projeto e tal. Enfim, então a gente está aguardando, viu, Leandro, essa comunicação do governo municipal para que a gente possa sim dar continuidade a esse projeto que é de suma importância para a nossa comunidade. Eu estou à disposição aí para alguma eventual pergunta que vocês possam fazer.
Tá certo, Nilson. Então, só para deixar bem claro, provavelmente aí um dos primeiros projetos da Associação Arca de Poá será um projeto aos músicos, é isso mesmo? Explica um pouco melhor para que, de repente, alguém que esteja ouvindo a gente possa se interessar e querer saber mais.
Ótima pergunta, Diocimar. Esse projeto ele visa aprimorar a área de jornalismo e também na questão dos músicos que você acabou de citar. Os músicos precisam de oportunidade, mas para isso é isso em todas as áreas, em todo segmento, né? Não só no segmento gospel, mas no sertanejo, no forró, no rock, na música internacional. Muitas bandas, músicos têm nos procurado para desenvolver esses projetos. Eles querem apresentar o seu trabalho e não tem um espaço na cidade para que isso possa ser feito. Nós temos recentemente, até acho que vocês pautaram na notícia de vocês, um jovem que ele recebeu um prêmio aqui na cidade da sua música. E ele nos procurou, né? Ele viu a necessidade de estar trabalhando junto com a rádio é um veículo de comunicação. Então esse projeto é Nova Estrela para descobrir talentos, viu, Diocimar? Descobrir talentos em todas as áreas de segmentos musicais, em todos os estilos, explicando melhor para o nosso ouvinte. Então esse projeto vai ser importante porque através dos recursos nós vamos estar fazendo a aquisição de equipamentos para que eles possam desenvolver os seus trabalhos de gravações, apresentação ao público, apresentar o seu trabalho, enfim, em parceria com a Associação Arca de Poá, que desenvolveu um projeto para que eles possam ter essa oportunidade de estar divulgando o seu trabalho. Então seria um trabalho cultural para a nossa cidade, que está carente de muitos trabalhos culturais, esse seria um para que possa enriquecer a cultura na cidade. Simplificando tudo, nós vamos dar oportunidade não só para os músicos, mas também para a equipe de jornalismo, que vem desenvolvendo o seu trabalho. Tudo tem um custo, é papel, é impressora, é telefone, é o trabalho do jornalista, enfim. Então nós queremos aprimorar tudo isso para que a cidade de Poá tenha uma rádio realmente que faça diferença em todas as áreas. E eu me coloco à disposição para qualquer opinião. De repente, as pessoas podem estar mandando opiniões para a associação através do e-mail. Posso deixar o e-mail aqui, não? Rádio9fm875@ubol.com.br ou 985@ubol.com.br. Você pode mandar informações sobre a nossa grade de programação. Se você tem alguma ideia nessa questão dos músicos, da área de jornalismo, da área de comunicação, você pode estar enviando, inclusive sobre a nossa grade de programação, até do jornalismo que é feito aqui, você pode estar enviando para os nossos e-mails. E é isso, Tio Simar. É só pôr em prática agora, aguardar, né? Nós já temos esse projeto e vamos em busca de outros no governo do estado de São Paulo e também no governo federal, para que a gente possa estar aprimorando todos esses projetos.
É isso. Então a Arca de Poá foi declarada de utilidade pública. E o nosso programa Política 360 Graus, ele compartilha desse sentimento, desse espírito comunitário, né? Nesse sentido que esse programa é realizado, de prestação de serviços, de promover a cidadania, e a gente espera que com essa promulgação, né, com essa sanção da lei, a rádio continue com esse espírito de prestação de serviços e promover a cidadania local, no bairro e em toda a cidade. Muito obrigado, Nilson.
Rádio Comunitária Nova FM 87,5, em sintonia com a vida. Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia. Rádio Comunitária Nova FM 87,5, em sintonia com a vida.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!